Vamos começar. Boas tardes. Temos então aqui à minha direita o Sr. Jamário Costa, da Ciberdúvidas, Sr. Roberto Moreno, da Fundação Geolíngua. Vamos iniciar então os nossos trabalhos. A sessão, portanto, vai ser gravada. Eu daria 10 minutos a uma primeira intervenção, depois passo a palavra aos senhores deputados e voltaremos novamente a dar-vos a palavra. Quer começar? Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço o convite. Eu sou jornalista, responsável do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, que julgo que os deputados sabem o que é, além de outros projetos à volta da língua, e é muito nesta perspectiva que eu venho dar o meu testemunho, porque nesta polémica que já leva 20 anos, mas ultimamente mais empolada à volta do acordo ortográfico, deve ser de formação profissional, incomoda-me muito, muita desinformação e inverdade que tem passado nos jornais. Se me é permitido, eu leria um textinho curto.
Sim, senhor.
Depois deixarei também, se for disponível.
Aí, senhor, sim. Pronto.
Eu tenho aqui, começo de facto com algumas citações, não vale a pena incomodar, mas é muito à volta de quatro pontos. Por exemplo, que o Brasil adiou a entrada em vigor do acordo ortográfico. O Brasil terminantemente recusou o nosso audacioso acordo ortográfico. A questão de quem é que contesta o acordo ortográfico, o grande público contesta-o, a esmagadora maioria dos cidadãos não consegue compreender o que se está a fazer à língua portuguesa. Um outro ponto é à volta do vocabulário ortográfico da língua portuguesa e do próprio vocabulário comum, e também uma imprecisão que é à volta da unificação da língua portuguesa. São frases que ilustram o que ainda se vai publicando à volta do acordo ortográfico, 23 anos depois da sua aprovação, pelos então 7 países da Cplp, depois veio Timor, 12 anos depois da sua ratificação pela Assembleia da República e decorridos que estão 3 anos da sua entrada em vigor oficialmente em Portugal. Inverdades sucessivas e uma desinformação que nem é exclusiva dos mais acirrados oponentes da atual reforma do português escrito. Lastimável, no mínimo. Especialmente se umas e outra, as inverdades e a desinformação, colhem também os que, por dever de ofício e dos valores profissionais nele inerentes, sacrificam o rigor e a seriedade informativa ao vale-tudo deste tipo de campanhas. Primeira inverdade, por sinal, até a mais recente. O Brasil adiou a aplicação do acordo ortográfico por via das críticas internas e respectivas debilidades. Ora, o que aconteceu foi tão só o prolongamento até o final de 2015 do período de adaptação à substituição definitiva, de resto já quase plenamente conseguida, das regras ortográficas anteriormente em vigor no Brasil, que datam de 43. Ou seja, só daqui a 3 anos deixa de poder usar-se no plano público a ortografia que era seguida no Brasil antes da adoção do acordo ortográfico. Até lá, tal como acontece em Portugal, cujo período de transição de 6 anos quase coincide agora com o determinado pelo governo brasileiro, eu chamo a atenção de resto e dou aqui os dados das declarações da própria senadora que foi responsável por este adiamento, que foi precisamente no intuito de se alinhar com Portugal que este prolongamento da aplicação obrigatória foi feito. A ortografia anterior continua a poder ser seguida por quem assim entender fazê-lo no seu uso pessoal. Isto é o que acontece no Brasil e é exatamente o mesmo que acontece em Portugal. Portanto, sem pôr minimamente em causa o que está ratificado, promulgado em 30 de setembro de 2008 por decreto do então Presidente Luís Inácio Lula da Silva e efetivamente seguido já nos mais variados setores da sociedade brasileira. No essencial, nada se altera, pois. A adoção do acordo ortográfico no Brasil foi em janeiro de 2009, com as novas regras desde então seguidas pelos organismos e publicações oficiais, federais e estaduais, no ensino, todos os livros didáticos se regem pela nova norma. Chama a atenção que no Brasil, ao contrário de Portugal, há o livro único e todos esses livros dos mais variados competências têm já a norma, são cerca de 70 ou 80 milhões de livros, e na generalidade das editoras e dos órgãos de comunicação social do país, o acordo ortográfico está a ser seguido. Ou seja, o que foi adiado no Brasil não foi a aplicação do acordo ortográfico, mas o prazo limite da obrigatoriedade legal de todos seguirem as novas regras, exatamente como estamos em Portugal. O mau jornalismo de quem veicula estas inverdades, diga-se em abono da verdade, não é exclusivo nosso, como se pode ler neste comentário do professor Pedro Rodrigues. O adiamento da obrigatoriedade do uso do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990, na República Federativa do Brasil, onde a sua aplicação deveria ser imperativa a partir de 1 de janeiro de 2013, foi pretexto para alguma da imprensa escrita e dos média portugueses e brasileiros em primeira, vaticinarem a morte anunciada do acordo ortográfico e a sua implementação exclusiva em primeira mão em Portugal. Nada mais do que um equívoco potenciador de ilações e inferências dúbias, confusas, erróneas e erradas. E assim vai parte do mundo jornalístico português, algum brasileiro, sem objetividade, sem rigor, sem propriedade. No que diz respeito, o que se divulgou foi sempre e só quem do outro lado, no que nos diz respeito em Portugal, favorece a campanha do anti do lado de cá. Por isso, e nomeadamente no jornal que se constituiu como órgão oficial e tribuna permanente dos que rejeitam liminarmente este ou qualquer acordo ortográfico, nunca houve notícias em sentido contrário. Desde a discordância da Academia Brasileira de Letras e de reputados académicos e linguistas brasileiros, como Arnaldo Nisquiera ou Carlos Alberto Faraco, sobre o prolongamento do período de transição. Eu dou aqui depois notas, se os deputados quiserem ver onde é que isso está. Segundo, em verdade, o que se diaboliza sobre o IFAM. Ora, se há parte desta reforma ortográfica mais bem resolvida, o que não quer dizer que não persistam incongruências e discrepâncias de critérios, é precisamente neste capítulo do estabelecimento de regras para o uso do IFAN, agora muito mais racional e simplificado. Basta compararmos as particularidades quanto às palavras com prefixos latinos e gregos, o que obrigava à consulta permanente de um prontuário. Fora todos os compostos e locuções entrados, entretanto, na língua, cuja sistematização de tão complexa e variada chegou a levar à publicação de um extenso guia específico só para o tratamento deste aspecto da ortografia com mais de 20 mil palavras compostas. Por acaso eu até trouxe. Vejam bem a confusão que isto era. Hoje, com o acordo ortográfico, as regras e os critérios para a hifenização ficaram pela primeira vez classificadas e sistematizadas, não se comparando o que sobrou de exceções e casos mal resolvidos com a discricionariedade resultante da reforma anterior de 1945. A terceira, em verdade, tem que ver com a aplicação do acordo ortográfico entre nós. Há aqui várias citações que dizem que há rejeição, etc. A verdade é que em Portugal, até à presente data, ou seja, a pouco mais de meio do período de adaptação às novas regras, dos 10 periódicos com maior circulação no país, apenas 2, e das últimas posições da lista, seguem a norma de 45. Ao conjunto dos média portugueses que adotaram já o acordo ortográfico, juntam-se SIC, RTP e TVI, além de uma vastíssima lista de jornais regionais. Não vale a pena agora repetir, sei lá, desde os gratuitos. Pois. Além de que, por exemplo, as principais plataformas de informáticas como o Microsoft, os portais mais consultados em Portugal, como o SAP, o Google, etc. Acresce ainda a confusão propositada que se faz sempre que se tecem argumentos sobre a rejeição do acordo ortográfico entre a opinião pública e a opinião publicada. Se a primeira é facilmente quantificada, até pelo livre trânsito do jornal que fez do acordo ortográfico a mãe de todos os malefícios da língua portuguesa, eu penso que eles até acham que é do país, bem mais preocupado com o acordo ortográfico, com a forma cada vez mais desleixada como é escrito, a ponto de ser esse o tema mais criticado pelos seus sucessivos professores de leitores, fica bem mais nebulosa qualquer invocação à volta da dita contestação no grande público e pela esmagadora maioria dos cidadãos. Por isso, as notícias correm, só correm, e quando correm, a favor da barricada do anti. Só um exemplo, o relevo que se deu à decisão do acordo ortográfico ter deixado de ser aplicado no Centro Cultural de Belém, e nem uma linha sobre o paradoxo de, nesse mesmo Centro Cultural de Belém, o acordo ortográfico continuar a ser aplicado na coleção Berardo e noutras exposições periódicas. Quarta inverdade, o que ainda se vai lendo e ouvindo, até por setores necessariamente hostis, não necessariamente hostis ao acordo ortográfico, estamos num processo de unificação da língua, numa confusão deliberada ou por ignorância do que verdadeiramente diz respeito à ortografia, que é, como sabemos, tão simplesmente uma convenção sobre a forma de se grafarem as palavras. Não obstante, o que se trata, esta ou qualquer reforma ortográfica, e ela é nada a colidir com a estrutura da língua, a verdade é que, por via desta quarta inverdade, se ouve e se lê de tudo, até se clama pelo guilhotinamento de obras com ortografia sacrílega e se apostrofam os inimigos da pátria e de lesa cultura, iniciativas editoriais que cumprem simplesmente o que se encontra oficialmente em vigor no país. Nada de novo, afinal. Na sequência da primeira grande reforma ortográfica da língua portuguesa de 1911, ficaram célebres as reações críticas de alguns dos seus mais acerrados oponentes. Fernando Pessoa recusou sempre em vida escrever farmácia ou filosofia sem os PH. E Teixeira de Pascoais escreveu mesmo um texto antológico sobre o que se perdia com a substituição do Y pelo I latino na palavra abismo. 100 anos decorridos, também há quem considere que a palavra afeto deixou de ser o que era sem o ser. Ou tenha que passar a escrever desenhador de casas em vez de arquiteto, agora sem a consoante muda C. E entre as vozes que se ouviram agora contra o acordo ortográfico, contra a edição da obra completa do padre António Vieira, conforme o acordo ortográfico, já agora, porque não se sugere editá-la como se escrevia no século XVII.
Uma vez que nos vai deixar o texto...
Terminava só. Está no fim. No campo da desinformação é também importante a questão do vocabulário comum, que infelizmente não há notícias sobre isso. Eu sei que os senhores deputados já tiveram aqui o senhor doutor Gilvan Müller e ele já seguramente deu o seu testemunho da importância estratégica, essa sim, para a língua portuguesa, de um vocabulário comum, mas eu só chamava a atenção de 4 pontos. O vocabulário ortográfico comum é o garante de que a norma ortográfica legalmente aplicada em todos os 8 países da língua oficial portuguesa é a mesma, tem idêntico estatuto legal e permite pela primeira vez a participação de todos os países na gestão da língua. Vai permitir reunir definitivamente num único documento vinculativo grafias avalizadas em Portugal e no Brasil, reconhecendo e regulamentando as suas diferenças, agora muito reduzidas. No caso dos países africanos e Timor-Leste, além de constituir um instrumento decisivo para se dotarem dos seus próprios vocabulários nacionais, quase 40 anos depois das independências, nenhum tem ainda um dicionário próprio. Vai também responder às legítimas dúvidas e críticas levantadas nos PALOP pelo facto do texto do acordo ortográfico não ter tido em conta, de forma satisfatória, a ortografia de palavras que fazem parte do património cultural e linguístico inalienável desses países. Finalmente, não menos importante, é neste quadro multilateral e no âmbito próprio do ILP que se podem e devem proceder aos acertos e melhorias das opções eventualmente mais criticáveis do texto de 1990 ou que tenham decorrido de normas suscetíveis e de interpretações divergentes. Finalmente, eu deixava uma nota final, há várias, que e não respondo eu diretamente. Duas notas, se me permite. E que tem que ver também com a desinformação. Os jornais trazem o ruído e não trazem as notícias. Não favorecem determinada campanha, não interessa a notícia. Apesar de estarem adiantados os trabalhos para a sua elaboração, o vocabulário ortográfico comum sofreu de problemas de financiamento em vários países da Cplp. Pois veio de Angola a notícia menos esperada de um generoso financiamento anunciado aqui, julgo, pelo diretor executivo. Precisamente Angola, país de que se ouve apenas falar por não haver ainda ratificado o acordo ortográfico e por causa de alguns textos mais inflamados de dois articulistas do Jornal de Angola, um dos quais, por sinal, até é português. Finalmente, não é da minha competência, mas eu gostaria também de contribuir com isso, para quem tem, que é a propósito de uma estrepitosa tese que anda por aí, que o acordo ortográfico não se encontra em vigor na nossa ordem jurídica. Eu deixo aqui dois textos de um jurista que é colaborador do Ciber de Ouvidas, que se chama precisamente Os Falsos Argumentos de Direito contra o Acordo Ortográfico, e o Tratado Internacional Vinculativo do Acordo Ortográfico.
Muito obrigado. Posso desligar? Passava então a palavra ao Sr. Roberto. Podia também que se desse durante 10
minutos. Roberto Moreno.
Roberto Moreno, durante 10 minutos, para passar depois a palavra aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu tenho aqui um material bastante vasto, não serei repetitivo, porque eu vou falar sobre um outro aspecto, sobre a língua portuguesa e o seu potencial. É lógico, falando sobre a língua portuguesa e o seu potencial, necessariamente passa pelo acordo ortográfico, né? Brasil, Portugal e os outros países de língua portuguesa, os 8. Então, eu, Roberto Moreno, escrevi aqui, numa folhinha apenas, a minha posição está aqui, que eu deixo para vocês, e depois passo para o e-mail de cada um. Atrás dessa folhinha tem, inclusive, que eu já falei sobre isso também, esmiucei bastante, numa palestra que eu dei na Academia de Ciências de Lisboa, está aqui todo o material, inclusive está disponível na internet, para quem quiser, o que, que eu acho do potencial da língua portuguesa, o que, que eu acho do atual acordo ortográfico. E, principalmente, sempre me pergunto, muito interessante as suas ideias, suas posições, tudo, mas diga lá, de onde vem o dinheiro? Sem dinheiro não se faz nada. Cadê o dinheiro? Sempre, sempre esbarra nessa questão. Bom, isso para mim é fácil montar, fazer projetos, é muito fácil, porque eu faço isso há 40 anos, quando eu criei a Escola do Futuro, em 1974, no Brasil, quando eu utilizava os recursos do videotape, antes de ser inventado o VHS, que foi em 76. Utilizava, então, 2 anos antes, gravava os professores para fazer uma videoteca. E comecei a desenvolver o projeto Escola do Futuro. E, desde então, há 40 anos atrás, eu venho defendendo, não o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa começou a ser também muito divulgado no Brasil, como ele mesmo previu. Só daqui a 50 anos que vão falar sobre mim, o próprio Fernando Pessoa previu que, na época, ninguém estava entendendo muito aquilo que ele escrevia. Imagina, aquele senhor, entre mim e mim, eu sou o intervalo, dói minha cabeça e universo, ou ser plural com o universo, achavam ele maluco. Mas em 1980, 85, no Brasil, algumas pessoas começaram a levantar, né, esses textos do Fernando Pessoa e começaram, mas esse poeta é fantástico, ele diz umas coisas muito, muito interessantes. E começou, eu fui uma dessas pessoas, então, aliás, foi objeto da minha tese de mestrado, que eu defendi na USP, Universidade de São Paulo, em 1991, eu contei a vida do Fernando Pessoa em videotape. Está tudo lá, isso há 40, há 21 anos atrás. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas eu tenho tudo por escrito para facilitar. Essa folhinha só eu vou ler, porque depois eu falo com o coração, é mais fácil, porque eu tenho tudo de cabeça. A minha posição, eu sou um especialista em não ficar em cima do muro, de jeito nenhum. Falo exatamente o que eu penso, defendo e fundamento. Acordo ortográfico está aqui, posição oficial de Roberto Moreno, em 4 de 4 de 2013. Sou fundador e presidente da Fundação Geolíngua que eu criei. Geo, de terra, língua, língua da terra. Já explico detalhadamente o que é a geolíngua. Em resposta à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, via o grupo de trabalho para acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico, de que fazem parte deputados dos vários grupos parlamentares, o qual está a ouvir várias entidades sobre esta matéria e a receber contributos escritos em relação à mesma, conforme elementos disponíveis na página da comissão, tenho a declarar o seguinte: sou totalmente contra, grifado em letras maiúsculas, este acordo ortográfico, mas a favor a um novo acordo ortográfico onde se inclua a língua galega, origem da língua portuguesa desde 1214, entre parênteses, com o testamento de Dom Afonso II, terceiro rei de Portugal, neto de Dom Afonso Henriques, cujo documento data de 27 de junho de 1214, que é considerado o primeiro documento oficial escrito em português, porque até então era o galaico português. Pois bem, eu vou voltar a esse ponto muito interessante, porque tem a ver com a Copa do Mundo também e a importância da língua portuguesa, Copa do Mundo no Brasil em 2014. Este tema já vem sendo opinado e defendido por Roberto Moreno no âmbito do projeto Geolíngua desde 1 de 1 de 1992, quando da sua chegada a Portugal, no âmbito de uma fundamentação científica para sua tese de doutoramento, tendo origem em estudos iniciados na Universidade de São Paulo, onde permanece em aberto até os dias de hoje. A tese cresce, 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 são 21 anos de material colhido. Saliento que esse tema foi também apresentado em 1997, em Macau, onde esteve presente o linguista português João Malaca Casteleira, membro da Academia de Ciência de Lisboa e que conhece em detalhes o citado projeto. Sugiro que os participantes ouçam uma entrevista realizada na rádio RDP, a 27 de setembro de 2012, escrever no Google o seguinte: Fórum RDP mais Roberto Moreno. O tema acordo ortográfico é citado e comentado de uma forma muito abrangente, e que fique bem claro que a minha posição é a favor de um futuro acordo mais democrático e que leve em consideração a cultura fono-ortográfica dos 8 países ditos lusófonos. Sou a favor que se ouça não apenas filólogos, linguistas, professores, mas também pessoas e entidades que possuam uma experiência comprovada e fundamentada no que diz respeito ao assunto língua enquanto meio de comunicação e poder na soberania de um povo, no atual processo de uma globalização com base no diálogo bilíngue. E, neste quesito, a língua portuguesa é a única língua do mundo naturalmente bilíngue à nascença. Ver a palavra geolíngua no Google, está tudo esmiuçado. Creio que este acordo de cavalheiros, entre aspas, talvez esteja a privilegiar alguns interesses muito próprios e particulares de certos empresários no campo editorial e financeiro, menosprezando o aspecto sociocultural e linguístico a sério. Pois, como se pode observar, por exemplo, em reportagens realizadas pela RTP de Portugal, entre outras, com o Povo, está a se oficializar a fonética errada, de várias palavras fundamentais à boa compreensão da língua portuguesa. Esse é o texto que está em uma página. Esmiuçando um pouco, tenho mais um tempinho, eu tenho acompanhado detalhadamente tudo que se diz respeito ao acordo ortográfico. Tenho material sobre isso, em texto, áudio, vídeo, tenho todo um dossiê para fundamentar justamente tudo, né? Quando me perguntam, eu ouvi dizer dia tal, às tantas horas, foi dito na rádio, na televisão, está aqui o documento. Porque se tratar de matéria de doutoramento, tem que fundamentar tudo. Quando eu vejo na RDP, entrevistando as pessoas na rua, naquele programa Língua Portuguesa, e, por exemplo, algumas palavras que chamam a atenção, que é berrante, de retirar o C, que muda completamente o sentido, já não falar da palavra fato e facto. No Brasil, nós sabemos que é fato, só que facto com C e fato sem C muda completamente o sentido em Portugal. Fato é isso aqui que eu estou usando. Facto é outra coisa. Ora, outra palavra com C no Brasil, recepção. Recepção é recepção de hotel, tem que ter o C. Nós não falamos, recepção é outra coisa. Estão fazendo uma pequena confusão, quer dizer, o fato de comer algumas palavras não tem que se oficializar. Se não se pronuncia em Portugal alguns Cs, no Brasil se pronuncia. São 200 milhões de pessoas falando recepção e recessão. Espectador, espectador. Espectador, espectador do que? Editor? É espectador. Espectador é uma coisa, espectador é outra. Então, está sendo feita uma série de confusão. O que me admira realmente, que são linguistas, filólogos, essas pessoas que acho que são pagas a peso de ouro para fazer um acordo ortográfico bem feito de um produto ou um serviço que é a língua, que é a coisa mais importante do mundo. São dois produtos mais importantes do mundo. Produto, serviço. É a água, que é em segundo lugar, e a língua. Enquanto matéria-prima da comunicação, que é isso que nós estamos fazendo, que enquanto a comunicação é matéria-prima da informação. Quem detém a informação detém o poder, como nós sabemos. É o produto mais importante do mundo. Até para dizer onde é que tem a água. Se eu não falo onde é que tem a água. E se eu não informo o mundo, como os publicitários brasileiros, que são muito mauzinhos, na minha opinião, eu estou à vontade de falar sobre o Brasil, Portugal, Espanha e Itália, pela minha nacionalidade. Eu tenho 4 nacionalidades, de direito e de fato. Na prática, eu sou um cidadão ítalo, hispano, luso, brasileiro. Por parte de mãe, non certa fazolari granieri, italiano, cultura italiana, parte de pai, espanhol, sul da Espanha, de Málaga, e nasci no Brasil, São Paulo, e estou há 20 anos em Portugal. Quer dizer, estou bem à vontade em falar sobre essas 4 culturas. Acontece que... Ah, já está quase acabando?
Para dar hipótese aos seus...
Os 10 minutos vou.
Para dar hipótese fazer umas perguntas e depois...
Ah, está bom. Então, eu fico aberto às perguntas, porque tenho tanto que falar.
Pronto, já temos então aqui matéria. Pode desligar. Eu vou passar então a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Então, passo a favor.
Sr. Presidente, queria cumprimentar os nossos convidados. Só queria fazer uma pergunta. Nós temos tido aqui eminentes especialistas, linguistas, que no foro técnico sustentam teses opostas. Uns dizem que a divergência de grafia aumentou e os outros dizem exatamente o oposto, que diminuiu. E essa é uma questão importante, porque do ponto de vista político e do decisor político, o objetivo da aproximação ortográfica era um objetivo, entre vários, mas um objetivo primacial. Se ele não é atingido através deste acordo, temos de concluir que alguma coisa falhou. Se ele é atingido em tal ou tal grau, enfim, temos de concluir que estamos na direção certa, deste ponto de vista. E, portanto, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Para mim, é uma das questões mais importantes. Nós viremos ter que decidir, dentro de alguns meses, vamos ter aqui a oportunidade de votar uma proposta para revogar o acordo ortográfico. É uma iniciativa legislativa de cidadãos, é um instrumento legal com a mesma dignidade de qualquer projeto ou proposta de lei. Portanto, o plenário da Assembleia da República vai ter que assumir uma posição, uma votação. Este grupo, felizmente, ajuda-nos a elaborar posição, opinião, fazer o balanço da aplicação, perceber se os fundamentos que foram invocados estão a ser cumpridos ou não, corrigirmos as más informações ou as desinformações. Tudo isso é objeto deste grupo, depois tentaremos transmitir ao conjunto dos deputados e deputadas da Assembleia da República. Agora, esta questão, que é eminentemente do foro técnico, não é propriamente a nossa competência, só acidentalmente. Mas precisamos de chegar a algum consenso sobre essa questão técnica. Não podemos ter aqui pessoas, reputados especialistas, que dizem exatamente, e de uma forma extrema, o oposto, nem sequer é qualquer coisa oposta, mas não muito distante. Não, é absolutamente o oposto. O professor Carlos Reis diz que diminuiu a divergência de 5 para 1, mas tivemos aqui especialistas que dizem que aumentou em mais de 3 mil vocábulos a divergência, etc, etc. Portanto, eu deixava essa pergunta, que aliás tem sido reincidente e que é uma das questões que mais nos perturba para vir a tomar uma decisão política. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Também dou as boas-vindas aos nossos convidados e agradeço as exposições, foram muito interessantes. Eu tenho também só duas questões muito pequenas. Ao longo destes encontros, nós temos vindo a esclarecer muitas das nossas dúvidas, temos vindo a enriquecer o nosso pensamento e a nossa reflexão sobre essa matéria e, portanto, digamos que as dúvidas e as perguntas vão começando a diminuir, apesar de, como disse bem o deputado Luís Fazenda, haver aqui muitos depoimentos contraditórios que nos levam realmente a confirmar que esta matéria está longe de estar esclarecida e enquanto ela for muito também fonte ou fruto de um estado de alma, algo que vai para além do racional e que se encaixa muito na emoção da relação que as pessoas têm com a língua e com o seu património, nesse quadro torna-se às vezes difícil de encontrar um consenso científico. A questão que eu queria colocar ao João Mário Costa, doutor João Mário Costa, é a seguinte. Muitas intervenções aqui chamaram a atenção para o perigo da alteração fonética das palavras fruto da perda de consoantes mudas. Qual é a sua opinião sobre isso? Isto é, as palavras podem, a língua portuguesa pode se alterar na forma como é falada pela perda das consoantes mudas? Há, de facto, uma alteração na forma como são pronunciadas? E relativamente ao Dr. Roberto Moreno, eu queria lhe perguntar se sente que há a diferença quando lê um livro de literatura portuguesa relativamente, ou seja, se tem dificuldade ou se sente que é comum os brasileiros terem alguma dificuldade na total apreensão e compreensão de um texto literário, estou a falar de literatura, se ele não for transformado em brasileiro. Eu digo isto porque só estive no Brasil uma vez na minha vida, enfim, profissionalmente, e havia um texto de suporte para aquilo que eu ia fazer que teve que ser traduzido para brasileiro, caso contrário não entendiam o que lá estava. E eu achei, nessa altura, há 20 anos atrás, muito estranho e ainda estava longe de um dia me vir a interessar profundamente por esta matéria. Portanto, isto aconteceu comigo. Portanto, eu queria lhe perguntar se, do seu conhecimento, qual é a reação do comum dos brasileiros relativamente à literatura, como se faz em Portugal, e se ela é devidamente bem apreendida na sua ortografia atual. Obrigada.
Não, depois respondo tudo no fim. Passo a palavra à senhora deputada Rosa Aredes, do PSD.
Muito obrigada. Eu também queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença dos nossos convidados aqui nesta audição. É um assunto que nós temos vindo a debater neste grupo de trabalho. Como já foi aqui dito, é um assunto de paixões, é um tema que ou estamos contra ou estamos a favor, por razões variadíssimas. Foi aqui referida alguma desinformação e até inverdades que têm sido publicitadas. E também foi referida à situação do Brasil. O que é certo é que este assunto voltou a estar na ordem do dia, na agenda mediática, a partir do momento em que o Brasil decidiu prolongar o prazo de aplicação. Como já foi aqui clarificado, não foi o adiamento do acordo ortográfico, mas apenas um prolongamento de prazo. Aliás, esta posição já foi aqui defendida noutras audições por outros convidados nossos. Mas o que é certo é que foi esse tema que despoletou novamente mais para a agenda mediática este assunto. Também falaram aqui na diferença que tem existido entre uma opinião pública e publicada, e aqui corrigir-me-á se eu estiver errada, mas eu acho que neste assunto em concreto, curiosamente, a opinião publicada vai bastante de encontro àquilo que é a opinião pública mais generalizada. Mas eu tinha duas perguntas concretas para fazer ao Dr. José Mário Costa e uma ao Dr. Roberto Moreno. Penso que seria, talvez em 2010, vou citar citar uma afirmação que proferiu, que dizia o seguinte: as dificuldades, relativamente ao acordo ortográfico, obviamente, as dificuldades são as mesmas que os nossos avós tiveram quando houve o acordo ortográfico de 45, e depois argumentava dizendo que a transição para o novo acordo ortográfico não ia ser fácil. No entanto, diz que era importante que voltasse, que houvesse uma série de ferramentas que na altura não estavam disponíveis e que seriam, que facilitariam de certa maneira e esclareceriam a opinião pública. Passados mais de 2 anos, a questão que ele colocava era saber realmente se estas ferramentas foram, durante este período, postas disponibilizadas, penso que foram publicados dicionários, gramáticas, prontuários, etc., se isso foi suficiente. E uma segunda afirmação em que diz: preferia que no meu país a aplicação fosse bem mais criteriosa e não tanto ao sabor de interesses comerciais sem regulação nenhuma. Mas para isso era preciso que em Portugal a língua fosse tratada como é em Espanha ou no Brasil. Uma questão estratégica de Estado, esteja quem estiver no poder. E era esta afirmação que eu pedia também que me comentasse. Relativamente ao Dr. Roberto Moreno, eu não sei se percebi, porque eu também estava aqui a ler uma mensagem, peço desculpa, não sei se percebi bem, mas a certa altura pareceu-me que quando leu o texto que nos vai facultar de seguida, diria que está contra este acordo, mas que estaria a favor de um acordo que incluísse a língua galega. Foi isso, não foi? Está claro. Pronto. Penso que subjacente a essa posição estarão, obviamente, razões da nossa cultura histórica, da nossa identidade cultural, e era esse aspecto que eu pedia que explorasse mais um bocadinho. Muito obrigada.
Obrigado. Faço então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos convidados, de agradecer o contributo que nos trazem e de, antecipadamente, pedir desculpa se me virem sair a meio da vossa intervenção, porque eu sou um dos primeiros intervenientes na sessão plenária de hoje e, portanto, provavelmente não poderei prolongar a minha presença aqui além das 3, rigorosamente. Eu, agradecendo as questões que nos trazem, aliás, os contributos que nos trazem, eu gostava de deixar algumas perguntas, ainda que espere respostas distintas, pelo que me apercebi, e uma delas, até porque já foi colocada pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, é precisamente sobre as divergências de grafia e as convergências de grafia. Portanto, nós temos até agora, e eu vou dizer aquilo que tenho eu e grupo parlamentar do PCP, apenas elementos objetivos, descritivos, sobre esta matéria que nos apontam para um aumento do leque de palavras cuja grafia diverge. É verdade que vários convidados deste grupo de trabalho e várias pessoas que aqui nos vieram partilhar connosco as suas visões, nos disseram que isso não era verdade. Portanto, tal qual como já foi aqui descrito. Todavia, também solicitámos a essas pessoas o mesmo levantamento objetivo e ele, pelo menos ao meu grupo parlamentar, não chegou. O que eu acabo, por exemplo, de confirmar, até através de um texto de uma consultora do Ciberdúvida, julgo que ainda seja, que de 3.260 palavras com grafia diferente, passamos para 3.926, num total de 1.235 novas grafias diferentes, que só é diminuído por algumas, de facto, virem a convergir. Este grupo parlamentar, pelo menos, e julgo que este grupo de trabalho, até agora não tem uma resposta cabal a esta matéria. Eu não estou a dizer que isto é verdade, eu estou a dizer que isto surge, isto foi-nos mostrado, mas já nos disseram que é mentira, que não é real. Mas nós não podemos fazer esse julgamento sem conhecer precisamente qual é a realidade. Bem, sobre as outras questões, eu gostava de colocar isto. Qual é a utilidade deste acordo? Eu não estou aqui a colocar dúvidas, embora também as tenha, sobre a necessidade de um acordo. Salazar e Getúlio entenderam que era preciso um acordo e foi o falhanço que foi. A língua portuguesa não se conteve nesse espartilho legislativo nem das academias, nem dos parlamentos, nem dos órgãos legislativos, e fluiu no seu curso natural, aliás, tendo o Brasil desde logo deixado muito claro que não iria embarcar numa grafia lusitanizante, não é? E, portanto, agora aquilo que fazemos é, com um novo acordo, provavelmente dar um abraço brasileirante, não sei, portanto, para tentar colmatar o incumprimento, ao fim e ao cabo, porque já existia uma grafia comum, supostamente uma das partes não a cumpriu, e portanto vamos agora fazer uma nova que é adaptada ao incumprimento. É algo que também me faz alguma confusão. O vocabulário ortográfico comum, saúdo que tenha trazido novamente esse assunto a este grupo de trabalho. Este grupo de trabalho não faz ideia do ponto da situação em que está o vocabulário ortográfico comum. Aliás... Ah, pronto, eu não estive... De facto, eu faltei a uma reunião deste grupo de trabalho, lerei a ata e, se houver informação concreta sobre isso, ainda assim, nós não temos forma de conhecer exatamente o ponto da situação e quais são as responsabilidades dos Estados que não estão a ser cumpridas. Tentarei então ter essa nota. Gostava ainda de apenas dizer o seguinte: nós não temos, pelo menos no meu grupo parlamentar, uma posição definida de contra ou a favor. À partida não simpatizamos com a imposição legislativa de normas ortográficas. Mas há aqui uma primeira abordagem que devemos colocar em cima da mesa, é que, se provar que é prejudicial para a língua portuguesa, e eu coloco esta questão para que ambos nos possam responder, é mais provável agora ou antes do acordo a permeabilidade sintática nos materiais. Portanto, é mais provável agora que eu possa ver à venda em Portugal materiais estrangeiros traduzidos em língua portuguesa com sintaxe brasileira, ou é menos provável? É que isto também é defender a língua. Eu posso, através da grafia, favorecer a intrusão da sintaxe, ou não. Eu julgo que agora é muito mais permeável, aliás, já se vê e já se sente. E as grafias diferentes não impediam de maneira nenhuma essa mistura cultural, não impediam que no Brasil se lesse literatura portuguesa. Eu sou brasileiro, e, portanto, nasci no Brasil, grande parte da minha vida está ligada ao Brasil, vou regularmente ao Brasil e, portanto, conheço bem que no Brasil não há nenhum impedimento para ler literatura portuguesa. É pena é que não haja quem invista em colocar literatura portuguesa no Brasil e que precise de grafias comuns como pretexto para fazer esse investimento, se é que o vai fazer. Tal como em Portugal, não há nenhum impedimento a que a literatura brasileira seja lida e utilizada, aliás, na área científica, por exemplo, só quase há literatura brasileira, porque não há traduções para português. Este acordo vem chancelar toda essa intrusão sintática, ou vem dificultá-la? É uma dúvida. Eu tenho uma percepção, não é uma certeza, mas é uma dúvida que vos coloco. Com isto, diluir-se-ão também as diferenças sintáticas e gramaticais, ou elas tenderão a manter-se? E isso eu julgo que não seria certamente o objetivo anunciado, mas temo que seja, afinal de contas, um objetivo que vai sendo paulatinamente alcançado. Termino mesmo, Sr. Presidente, com esta nota. Esta reforma, este acordo, é elitista. É um acordo profundamente elitista. Ao contrário do de 45, por exemplo, curiosamente feito sob regimes ditatoriais, que simplificava a língua sem alterar nenhuma norma. Sem alterar nenhuma norma. Porque PH para F não há nenhuma diferença, de Y para I não havia nenhuma diferença. Mas nós temos norma na língua que nos diz que uma consoante muda provoca algo na fonologia. E essa norma é alterada. Essa norma é alterada. Mas em algumas, ou seja, só quem conhece a tal pronúncia culta, só quem sabe escrever cada uma e todas e cada uma das palavras é que percebe onde é que deve pôr o P, onde é que deve pôr o C e onde é que não deve. E, portanto, isso para nós parece-nos um retrocesso na democraticidade da língua e na sua inteligibilidade, que também merece algum cuidado. Muito obrigado.
Obrigado. Não temos muito tempo, eu daria 10 minutos a cada um, se fosse possível. Portanto, começo. Sim, faça o favor.
Em relação ao deputado Luís Fazenda, eu
Eu estou à vontade porque quem lançou essa confusão de que com o acordo ortográfico havia maiores divergências é uma querida colaboradora do Ciberdúvidas que faz comigo o cuidado com a língua. Portanto, estou tão à vontade. Estamos em planos completamente diferentes nessa questão. E com todo o respeito e consideração pela doutora Regina Rocha, lamento e lastimo que um texto daquela falta de sustentação tenha sido publicado. Ele já foi respondido. Não sei se os seus deputados têm conhecimento, por várias formas, entre elas um que saiu até no Público, um tradutor que se deu ao trabalho de ir analisar e confrontar exatamente as teses da doutora Regina Rocha, e depois o próprio ILTEC, não sei se eles já fizeram chegar aqui a sua documentação, entregou ao senhor ministro, porque esse texto foi entregue, entretanto, ao ministro da Educação, porque o ILTEC é a entidade habilitada para isso. Só um parênteses e respondo já à senhora deputada. Uma das coisas positivas do acordo ortográfico foi que passamos a ter um vocabulário, neste caso são dois, que não nos envergonha já em relação ao Brasil. Basta lembrarmos que nós tínhamos um vocabulário velhinho, antiquadíssimo, de um dos gigantes da língua, o professor Gonçalves Viana, que tinha pouco mais de 80, 90 mil entradas, esgotadíssimo. E o Estado português, pela primeira vez, investiu a sério e colocou meios disponíveis à única entidade que em Portugal podia facilmente fazer um vocabulário disponível na internet, gracioso. E isto, julgo que já responde à sua pergunta, para ver como, na questão do acordo ortográfico, pelo contrário, fugiu-se à lógica do comercial e à lógica do oferecimento das editoras. Nós temos um vocabulário permanentemente atualizável, com cerca de 250 mil entradas, disponível para toda a gente e com os organismos oficiais, penso que no caso da Assembleia isso também acontecerá, no respectivo site e ainda por cima, quantas ferramentas importantíssimas, como é o caso do chamado conversor ortográfico Lince, que facilitou também aquele papão que se levantava, como é que as editoras iam reeditar livros já segundo o acordo ortográfico. Basta meter e aquilo automaticamente faz. Portanto, neste caso, eu julgo que esse texto, esses dois textos, um deles, pelo menos, está com dados. Não é verdade? Obviamente que a campanha do anti pegou muito nesse texto, mas ele está completamente desmentido. E o ILTEC, na documentação que julgo que já mandou, se não mandou, deve deixar a mandar, está isso provadíssimo que, de facto, há mais convergência do que divergência. Mas atenção, que depois há outra confusão. Isto respondendo, eu tento responder aos seus deputados indistintamente. Porque é um acordo ortográfico? Porque a língua portuguesa era a única língua universal com pretensão a ser instrumento de trabalho numa série de instâncias internacionais que tinha dois troncos comuns ortográficos. Então? Não está agora em causa porquê. Pronto. Sabemos, divergências, etc, etc. Os brasileiros, entretanto, simplificaram a língua. A língua é simplificada pelos brasileiros. A queda das consoantes mudas, por serem mudas, vai facilitar. Eu permito-me só este esclarecimento e peço desculpa. Facto, em Portugal, continua a escrever-se facto, precisamente porque nós dizemos facto. Os brasileiros dizem recepção, escrevem recepção. Nós não dizemos recepção. Sobre o espectador, que tanta guerra deu por aí, se os seus deputados se derem ao trabalho de consultar os únicos dois dicionários portugueses antes do acordo ortográfico, que têm a transcrição fonética vão ver que a palavra espectador não tem o K para se dizer espectador. No entanto, como esta é uma das questões fronteira, os senhores do ILTEC tentaram dar uma interpretação e por isso é que há facultatividade. Por isso é que na RTP eu tive alguma responsabilidade nisso, não quer dizer que na aplicação as coisas são respeitadas. Sempre que há facultatividade, vamos pela tradição. Portanto, o espectador deve ser com C, é o que se recomenda. No entanto, quem não escrever com C não é errado. E depois já, de facto, uma série de outras situações que permite... Portanto, o acordo ortográfico fez isto. E, por outro lado, há outra situação. Se nós consideramos... Há um texto importante que saiu há tempos da doutora Margarida Correia, que é: as línguas dividem-se em dois tipos de línguas. As línguas hipercentrais, como é o inglês, e como nós queremos que seja o português, e as línguas completamente residuais. Nós, hoje, não é só Portugal e Brasil, é a África. Com as independências, e devido também à falta de regulamentação que eles têm, se nós temos as dificuldades que temos, sabemos disso, nós não temos uma autoridade para a língua, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista linguístico, nós temos uma academia que não existe, pura e simplesmente, quanto mais os africanos. E até os angolanos, com toda a sua folgança económica, não têm, como eu aqui disse, um dicionário. Nem sei se têm um prontuário. Portanto, eles próprios, qualquer dia, a língua portuguesa poderia ter 4, 5, 6, 7, 8 ortografias. Permite-me, peço desculpa pela expressão, alabalte. Os angolanos passaram a escrever, devido à influência das línguas banto, uma série de topónimos com K, com W e com Y. Eu nasci em Angola. Sempre escrevi Kwanza com C-U. Eles passaram a escrever K-W. Ora bem, havia necessidade da regulamentação disto. E hoje o que é que se diz? Em Angola, o K, o W, o Y são possíveis de serem escritas. Nós e os brasileiros continuamos a escrever como sempre escrevemos. Só escrevemos com palavras estrangeiras e derivadas, o taylorismo, etc, etc. Portanto, não sei se isto responde porque esta importância do acordo ortográfico. Há quem ache que não, nós somos a língua é nossa, os brasileiros que falem a sua língua, porque, entretanto, atenção, atenção, é que no Brasil também há uma corrente fortíssima que dizem que aquilo já é a língua brasileira e acabou. Pronto. Depois, eu não concordo, pelo contrário, que a ortografia facilita a introdução da sintaxe e das questões sintáticas. Pelo contrário, dou mais uma vez o exemplo angolano. Eu no Ciberdúvidas até tive a preocupação, como sabem, o Ciberdúvidas tem uma perspectiva lusófona, etc., de abrir uma rubrica especialmente sobre o português em Angola, que é feita até por um... Olha, não há ninguém hoje a escrever sobre língua portuguesa em jornais portugueses, e em Angola há isso. E há um linguista, professor, que escreve com muita piada sobre os novos usos do português, em que a sintaxe já é diferente, a semântica. No entanto, eles precisam de saber que facto escreve-se com C, Kwanza escreve-se assim, portanto lá está a questão da ortografia. Portanto, não me parece que a queda, e depois, penso que foi o senhor deputado já que vai embora, também levantou a questão da queda das consoantes mudas. Eu só lhe dou 3 exemplos. É muito pouco. Afeto tinha C antes de 45. Deixou de ter o C. Toda a gente diz afeto, não é? Outra. Passámos as formas verbais presente e passado, com acento. As pessoas do Norte, mesmo gente esclarecida, diz permanentemente passamos. Portanto, não é bem assim. Não é bem assim. E, por outro lado, é assim, e acho que, pelo contrário, não é elitista, é ao nível das pessoas populares. Se as pessoas dizem, desde pequeninas, ato, ouvem os pais a dizer ato, quando chegam à escola, facilmente escrevem ato sem ser. Porque, entretanto, foram habituadas desde a escola e o que ouvem na televisão e o que ouvem na rádio, o ato. Portanto, para que eu sei? Os brasileiros fizeram isto em 1930. Sabem porquê? Precisamente para simplificar, porque eles têm uma população muito pouco escolarizada. Aliás, parênteses, os nossos críticos deste acordo ortográfico criticam exatamente que o acordo tende a baixar o nível. Portanto, não é elitista. Pelo contrário. Portanto, eu não sei se esclareci as duas questões. A senhora deputada Gabriela Canavilhas perguntou também das consoantes mudas. Penso que responde. A perda da acentuação, não me parece isso. Obviamente que nós podemos sempre dizer, os portugueses têm uma tendência de fechar as vogais, ao contrário dos brasileiros, mas eu também pergunto, não é isso. Depois, um acordo ortográfico é uma negociação, é um acordo. Os brasileiros, houve várias tentativas. Olha, há 100 anos, foi em 1911, nós tivemos a primeira grande reforma. E já aí os brasileiros por outro, e depois também tem que ver um bocado com Portugal, com a nossa história, com os brasileiros, etc. Em 1911 houve a primeira reforma, os brasileiros, enfim, aderiram, etc. Mas depois houve uma série de divergências, porquê? Porque os brasileiros começaram a simplificar, a melhorar a língua. E quando em 1945 houve a possibilidade de haver o tal acordo, o que é que aconteceu? Os portugueses não queriam ceder nas consoantes mudas que eles já tinham deixado de cair. E, portanto, os brasileiros, pura e simplesmente, não respeitaram. E é desde então que começou a haver duas ortografias oficiais. A CPLP, para fazer documentos, fazia com a ortografia brasileira e com a ortografia portuguesa. Portanto, com o acordo ortográfico deixou de ser isso. Nos leitorados, nós conhecemos leitorados da Venezuela e não, o ensino do português numa série de países da América Latina. Qual é a ortografia? Dir-me-ão. Está bem, mas os brasileiros ensinam numa sintaxe diferente e nós noutra sintaxe. Mas isso também acontece com outros povos. Só que nós tínhamos esses duas vertentes e foi a tentativa disso. Agora, o que é que acontece? Este acordo, obviamente, foi feito ao longo de 20 anos, como sabemos. Há um texto, de resto, notável, que eu poderia mandar, do professor Lindley Sintra, que esteve na gênese do acordo e defendendo, infelizmente ele depois faleceu. E como tudo na vida, as coisas estão muito à volta das pessoas. E depois o que é que aconteceu? Houve uma reação enorme há 20 anos, lembram-se das histórias, e depois este acordo ficou nem peixe nem carne e ficou com algumas incoerências. Mas as incoerências são relativamente secundárias. São menores do que havia com o acordo com a reforma de 1945 e voltamos então à questão do vocabulário comum. Se nós queremos que a língua portuguesa tenha um vocabulário comum, uma ortografia comum, é aí nesse âmbito que podem ser melhorados uma série de situações. Só que as pessoas também fazem muita guerra, muita guerra. Lá está, eu tenho aqui a citação do que é que disse o Teixeira de Pascoais, que é um texto notável, mas eu só permito só para acabar, em que verão o que, como estas questões, sendo perfeitamente convencionais, mexem muito com as elites. Na palavra lágrima, isto escrito na ortografia antes de 1911, a forma Y é lacrimal. Estabelece a harmonia entre a sua expressão gráfica ou plástica e a sua expressão psicológica. Substituindo-lhe o I pelo I latino, é ofender as regras da estética. Na palavra abismo é a forma do Y que lhe dá profundidade, escuridão, mistério. Escrevê-lo com I latino é fechar a boca do abismo, é transformá-lo numa superfície banal. Isto é lindo, mas a gente, 100 anos depois, rimo-nos disto. Mas há gente a escrever que as obras do padre António Vieira, por estarem escritas já segundo a nova ortografia, são crimes de lesa pátria.
Muito obrigado. Eu dava-lhe 10 minutos também. Já estamos aqui para o plenário. Já estamos um bocado atrasados.
Portanto, eu sei, mas agradecia que fosse mais rápido possível.
Não tem importância. Uma sugestão que eu tenho reparado em muitas... quando fazem perguntas, eu vou muito a esses fóruns que tem, desde esses fóruns rápidos que tem na FENAC, Corte Inglês, quando são apresentados livros, e depois são feitas perguntas, são feitas tudo no mesmo padrão. Quer dizer, fazem todas as perguntas e depois a pessoa responde e já não lembra mais o que é que ele falou, fica um amontoado de coisa e muitas vezes não é respondido. No Brasil, nós utilizamos, por exemplo, tem várias entrevistas em jornal, rádio, tudo, eles utilizam muito a técnica ping-pong, vocês já ouviram falar? Pergunta e responde. É muito mais fácil. Quer para quem está sendo questionado, já fica com aquilo fresquinho na cabeça, não precisa nem anotar, e já responde. E fica satisfeito quem pergunta, porque já vê a sua pergunta respondida. Né? E eu vi que, às vezes, isso não funciona. Esse monte de gente perguntar tudo e depois sugestão, o ping-pong. Pergunta e responde, de uma forma dinâmica. Quanto a tentar responder essas perguntas, visto que o senhor Fazenda teve que ir embora, e ele tocou mais o aspecto técnico, né, da parte, seria mais um linguista e um filólogo para responder aquelas suas colocações, as suas perguntas, ou então o da ciberdúvida, acho que talvez já tenha, em parte, respondido alguma coisa. Quanto à pergunta... exatamente quando toca do ponto de vista que os brasileiros, quando leem algo, têm dificuldade, porque viveu um pouco, passou no Brasil e sentiu essa dificuldade às vezes, os brasileiros têm dificuldade. Veja bem, os brasileiros também, no futuro, como eu sou professor de publicidade e marketing já há 40 anos, é preciso que o brasileiro e o português comecem a fazer o marketing para o mundo, né? Que, na realidade, não existe o brasileiro e o português. Um dia me perguntaram lá no Brasil, né, que eu já estou há 20 anos aqui, então, Roberto, diga lá, o que é ser português? Eu falei, isso é muito simples responder. O que é ser português é não ser português, mas sim um cidadão do mundo. Me responde a pessoa, mas por quê? O que significa isso? Eu ouvi dizer que o senhor Sócrates, o filósofo, dizia, minha pátria, não sou grego nem ateniense, mas sim um cidadão do mundo. Está até escrito ali na... para ficar na cabecinha dos universitários, na cidade universitária, está lá. Né? Não sou grego nem ateniense, mas sim um cidadão do mundo. Olha, entre grego e ateniense é quase que muito parecido. Né? Agora, pegando os únicos dois cidadãos do mundo que podem ser considerados cidadãos do mundo, é o brasileiro e o português. Por quê? Porque está explicado, através da história, que o português é um resultado de uma miscigenação de várias raças e culturas, na qual inclui-se as línguas que foram vindo, dos godos, visigodos, celtas, romanos que passaram aqui. Olha, os meus avós estiveram aqui há 2000 anos atrás. Olha, bem-vindo à minha casa. Há 2000 anos atrás estavam aqui os italianos. 1143, 1147, em Lisboa, surge, então, Portugal. Ora, então, o português é um resultado dessa miscigenação de várias raças e culturas, portanto, é um verdadeiro cidadão do mundo. Ora, quando o Brasil foi descoberto, só tinha índios, como nós sabemos. Quando os portugueses foram e levaram os escravos, angolanos, moçambicanos, guineenses, e depois vieram, há 150 anos para trás, os italianos, meus avós, os espanhóis, meus avós, e os portugueses continuaram indo, e no sul do Brasil, os italianos, poloneses, quer dizer, o Brasil também é um resultado de uma miscigenação várias culturas. Portanto, quando falo os brasileiros não tem nada a ver o do norte com o do sul. O do sul fala alemão, inclusive, né? Fala polonês, fala italiano. O do norte fala um português completamente diferente. Está quentando. O tempo está quentando.
Está lá em alguns livros, inclusive, uma forma diferente de falar o português. Então é muito complicado, é a mesma coisa. Ah, Roberto, então me diga lá, em Portugal, o alentejano é igual ao transmontano? Ah, vai falar isso, não precisa nem falar do alentejano e do transmontano. O próprio pessoal do norte, às vezes eu peguei um táxi ali, quando eu fui ao Porto, dar uma entrevista na Porto Editora, uma palestra que eles me convidaram, para falar para os linguistas, né? E o pessoal, a pessoa do táxi, então, você é de Lisboa? Eu falei, não, eu estou morando em Lisboa. Ah, Lisboa, terra de Moro. Ah, são os lisboetas, é Moro, né? Então, há essa, entre o Porto e Lisboa, ainda isso. Então, há portugueses e portugueses, a forma de pensar é diferente, a gastronomia muda também do norte e do sul, sotaque do norte, sotaque do sul. Então, esse generalizar o brasileiro e o português é meio perigoso, né? Então, é preciso... Eu gostaria, então, de, no futuro, divulgar mais isso, que o brasileiro e o português teriam que levantar o nariz, ter orgulho na sua origem, quer como raça, né? Multirracial, etnolinguística, e ter orgulho na própria língua portuguesa. Pegando esse... Quanto ao Brasil, é difícil, às vezes, quando o português fala rápido, né? E quando o açoriano fala rápido, aí é um caos total. Para entender o açoriano, quando ele fala, quando fala rápido... Não, quando fala rápido... Ah, mas você... Eu já vi açoriano quando fala... Mas vocês falam açoriano mais aqui aberto. Mas vocês já ouviram falar isso, que o açoriano é difícil de...
Está-se a referir ao Miquelense.
Ah, é? Aqui tem uma... Então, pros bem, é que os brasileiros falam isso, porque eles sempre me perguntam, porque quem está 20 anos aqui falando, investigando sobre isso, ah, surge um monte de perguntas, e eu vou respondendo. Até o brasileiro fala, não, nós temos que falar a língua brasileira. Eu falei, não, não existe língua brasileira. Existe é o português do Brasil. Né? Exato. A ortografia. Nunca tive dificuldade. Eu e as várias pessoas que eu tenho conversado e convivido na própria Universidade de São Paulo, nunca nenhum colega falou, ah, eu tenho dificuldade de entender. Não, lia normalmente os livros, quer do Fernando Pessoa, do Essa de Queiroz. Os livros que vinham daqui na USP, tem vários livros editados em Portugal, na caligrafia portuguesa, na ortografia portuguesa, nunca... Uma palavra ou outra, mas eu não posso pegar uma palavra ou outra de difícil compreensão e generalizar, de jeito nenhum. É zero essa ideia de que o brasileiro não entende o que está escrito. Na fonética é um pouco mais difícil, às vezes vão filmes para lá que até tem que ser dobrados, que o Brasil dobra tudo, como vocês sabem disso. Por que a CPLP é o quê? A CPLP é complicadíssima, a CPLP. Eu pedi uma reunião à CPLP desde que nasceu, em 96, até hoje eu estou esperando essa reunião. Né? Olha, vocês agradeço, pelo menos me receberam. A CPLP não recebe ninguém que tenha alguma ideia um pouquinho diferente do que a cúpula toda poderosa e bloqueada da CPLP. É incrível aquilo. Tentei mais uma vez ontem, né, nesse congresso que teve da lusofonia, primeiro congresso da cidadania lusófona, falei novamente com o representante da CPLP, que eu gostaria de contribuir, de colaborar com a CPLP. Eu tenho um bom material de 20 anos, desde quando surgiu o Mercosul, né, que diz respeito também à língua, no que diz respeito ao acordo entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Venezuela, que entrou também para o Mercosul, no que diz respeito à língua é muito clara, um coloca a língua do outro. O Brasil se adiantou e, no final de 2009, mais ou menos, foi colocada a língua portuguesa como segunda língua oficial no Brasil. Até o presidente, ex-presidente Lula, ganhou o prêmio Dom Quixote, criado pela Espanha, recebeu das mãos do rei da Espanha e do primeiro-ministro, o prêmio Dom Quixote, que foi o primeiro, por ter colocado o português, o espanhol como segunda língua oficial, na qual eu peguei, quando tive aqui os deputados, quando eu fui apresentado aqui do projeto de fazer o aniversário da língua portuguesa de 8 séculos em plena Copa do Mundo no Brasil, que é exatamente no dia 27 de junho, a língua portuguesa faz 8 séculos no primeiro intervalo da Copa do Mundo. Eu toquei nesse ponto exatamente sobre o Mercosul, que é o que leva à geolíngua. A geolíngua nada mais é, agora respondendo também, ficou clara a minha resposta quanto à escrita, não há dificuldade de jeito nenhum. Agora, quem tem alguma dificuldade em uma palavra ou outra, não podemos pegar em casos pontuais, mesmo assim, dentro do contexto, se percebe o que significa aquela palavra. Agora, na fonética é um pouco mais difícil. para alguns, mas para as pessoas um pouco mais cultas, vai, né, esclarecidas, não há dificuldade também. Quanto ao galego, que ficou um pouco estranho, por que o galego, colocar o galego? É que, na realidade, em linguagem publicitária, vai, em linguagem informática, o português é o galego 3.0. Né? Ou seja, em linguagem também de informática, há 8 séculos de upgrade, entre aspas, né, o inglês, que Portugal vem fazendo com a língua galega. Acontece que muitas pessoas que eu tenho pesquisado falam: Roberto, mas uma língua para ser uma língua, outra língua para ser outra língua, tem que ter 20% de diferença na sua estrutura gramatical. Se não tiver mais ou menos 20%, é a mesma língua, com seus dialetos, derivações e assim por diante. Aí eu fui pesquisar, falei: mas então, e o galego? Olha, o que separa hoje o galego da Galiza com o português de Portugal são 7%. E o que separa o português de Portugal com o português do Brasil são 3%. Portanto, é a mesma língua, nós estamos falando galego, na sua versão portuguesa, galego, brasileiro. Acontece que, geopoliticamente, é muito estratégico puxar a Galiza, que sempre foi menosprezada, entre aspas, pelo governo espanhol, e nunca foi potencializado esse galego. Aliás, na minha opinião, a língua oficial da Espanha devia ser o galego, né? E de Portugal e do Brasil. Uma aliança entre Galiza, Portugal e Brasil, nossa, isso revoluciona o mundo completamente. Entende? Então, obrigado. Ah, olha, depois lê isso aqui. Olha. Ah, tá bom. Distribuo. Pois bem. E de que partido que é?
PSD.
Ah, tá bem. E então, quanto ao galego, eu preciso mais tempo, porque eu imagino como meu amigo que já morreu, Fernando Pessoa, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, deve ter sofrido, né? Porque na época, como ele faz aquela propaganda, primeiro estranha-se, depois entranha-se, propaganda que ele fez para a Coca-Cola, era dificílimo entenderem aquilo que ele estava falando, ele precisava de tempo de antena. O que eu estou sentindo na pele, eu preciso de tempo de antena das pessoas, né? Para se entrosarem com o que eu estou defendendo, do que é o projeto Geolíngua, as propostas que eu tenho, para poder entender, então, o porquê que eu estou propondo que essa língua portuguesa tenha uma nova embalagem, lava mais branco, né? Tenha um novo nome. Vocês lembram, um tempinho atrás, teve uma empresa que de consultoria chamava-se Anderson Consulting, que foi envolvida no escândalo financeiro, tudo. Ah, não deu outra. Eliminou o nome Anderson Consulting e virou Accenture. Está aí, Accenture. É exatamente a mesma, os mesmos funcionários, ficou igualzinho, só mudou o nome. É que, às vezes, é preciso mudar a embalagem. As coisas são iguais, as pessoas são iguais, muda essa embalagem para o mundo aceitar melhor isso. O que eu proponho é que a língua portuguesa, por ser uma língua mais poderosa do mundo, pelo fato de nós sermos naturalmente bilíngues à nascença, entendermos muito mais o espanhol, eles não entenderem a gente, isso nos dá um poder de comunicação com 700 milhões de pessoas em 30 países. 8 de língua portuguesa, 250 milhões, 21 de língua espanhola, 450 milhões, 700 milhões de pessoas. Não podemos menosprezar 1/3 dos Estados Unidos, que também tem como segunda língua o espanhol, são mais 100 milhões, o que dá 800 milhões. Quer dizer, é um poder fantástico, a nossa língua tem, que teria que ser potencializado e divulgado. Ora, por que não, já que o Esperanto não deu certo, em vez de eu dar o nome dessa língua portuguesa nova, resultado desse acordo ortográfico futuro, que eu espero que seja mais democrático e mais bem lapidado, né? E possam ouvir não só os linguistas e filólogos, também como os professores e homens de marketing que têm algo a dizer sobre a importância da língua, eu espero, então, que no futuro, não para não ser Esperanto 2, seja geolíngua, língua da terra. Porque é muito difícil vender língua portuguesa com o nome língua portuguesa para o mundo. É muito mais fácil, o mundo vai aceitar muito mais. É como a marca branca. A língua portuguesa fornece, é a base da geolíngua. E a geolíngua nada mais é do que a língua portuguesa, resultado de um acordo ortográfico a sério, junto com o galego, porque o galego faz parte, porque deu origem.
Muito obrigado. Agradeço-lhe imenso aos dois.
Ficou mais ou menos claro isso aqui?
Sim, ficou registado, ficou claro. Agora,
na minha intervenção escrita, que eu tive coisa, vem a parte das ferramentas, aquilo que me está tinha perguntado e está mais
claro. Portanto, agora, se tiverem um material que nos possa fornecer para distribuirmos.
Se tiver algum material também, suporte.
Se quiser, inclusive, eu posso preparar tudo em PDF e mandar para o e-mail de cada um, porque não, fica mais fácil.
Manda um da comissão.
aquele que eu recebi. Eu mando um PDF porque fica mais fácil o PDF. Já está na ordem, página 1, 2, 2. E o PDF, a colega, por exemplo, queria passar para o meu colega. Reenvia do que fazer papel, fotocopiar.
Não, se tu tiver PDF...
Eu tenho prontinho já.
Vamos unir as fotos. No PDF vem estes textos também, é isso?
Tem tudo.
Então pronto, vem estes textos.
Tem tudo. Eu vou pôr também, isso é só para... É que nós estamos num momento muito oportuno para mexer na língua, porque o inglês está começando a ganhar muita dianteira, e a única língua capaz de travar o inglês é exatamente o português. Não tem nenhuma outra língua do mundo. Inclusive a Rede Globo está fazendo apologia do inglês através das suas telenovelas. Eu quero parar com isso, avisar a Rede Globo, que vai para 180 países, são milhões de pessoas. Para de falar que você está atrasado para fazer o cursinho para aprender inglês e fala sobre o poder da língua portuguesa. Já que a Rede Globo começa a fazer propaganda da língua portuguesa para o mundo inteiro?
Fantástico. Depois falo contigo lá no... Está bem? Ok, até já.
Obrigado.
Pronto, se vocês querem, agradecemos e ficamos à espera.
Manda para aquele
mãe. Está bem.
Se segurar,
está bem. Eu mando isso amanhã.
Se esquecerem de perguntar com
ele. Não. Exatamente.
Já vamos ali.
Deixa eu pegar aqui. É deputado de que partido?
Socialista.
Partido? Ah, o PS. Uhum. Olha, ficou o PS e o PSD no final.
Temos o PS e o PSD. A doutora Canadinha é do PS. Agora no plenário eles têm uma intervenção agora. Eles têm uma intervenção.
Atividades todas.
Eu acho que é uma boa oportunidade. Eu acho que do próprio PS, porque o que está no poder é o...